Cerro Azul, na região metropolitana de Curitiba. Foi confirmada como vencedora a empresa S-Built Engenharia LTDA, não tendo sido registrados recursos das demais participantes quanto ao resultado anterior, em que ela venceu com proposta de R$ 615 mil reais, e por ter seus documentos de habilitação aprovados por comissão de contratação do DR Paraná. O próximo passo é a homologação deste resultado, seguido por trâmites internos para assinatura de contrato. A estrutura fica no quilômetro 58 mais 410 da PR-92, paralela a uma ponte para veículos e tem 31,7 metros de comprimento e 4,7 metros de largura. Após a conclusão da licitação e contratada a obra, o prazo de execução será de 90 dias. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Pessoas endividadas agora terão mais uma oportunidade para renegociar os débitos. A Serasa e os Correios firmaram uma parceria para um novo Desenrola 2.0. O objetivo é facilitar o acesso ao programa para quem tem preferência por atendimento presencial ou tem dificuldade nos canais digitais. As dívidas poderão ser negociadas nas mais de 10 mil agências dos Correios em todo o país. De acordo com a Serasa, mais de 7 milhões e 700 mil contas em atraso do Desenrola poderão ser pagas com descontos de até 90%. É possível renegociar novas dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano e as que foram contraídas entre 90 dias e 2 anos, tanto as de cartão de crédito quanto de cheque especial e crédito pessoal. Os descontos variam de 30% a 90%, com até 48 meses de prazo para quitar e até 35 dias para pagar a primeira parcela. Podem participar do Desenrola 2.0 brasileiros com renda de até 5 salários mínimos. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Faltam cerca de 20 dias para a Copa do Mundo e o comércio brasileiro está otimista para o Mundial deste ano. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil apontou que a Copa do Mundo de Futebol da FIFA deve levar cerca de 99 milhões e 200 mil consumidores às compras em todo o país. 6 em cada 10 brasileiros planejam gastar com produtos ou serviços para o Mundial, o que consolida o evento como um segundo Natal para o varejo e para o setor de serviços. O gasto médio estimado por torcedor é de R$ 619,00, valor que sobe para R$ 784,00 entre as classes A e B. A maioria vai preferir pagar os gastos relacionados à Copa à vista, sendo o Pix a principal forma de pagamento. O levantamento revela ainda que as reuniões coletivas devem ditar o ritmo de consumo, já que quase todos os entrevistados pretendem assistir aos jogos com a família ou com os amigos. Os supermercados e o comércio de bairro lideram as intenções de compra para itens como bebidas, petiscos e carnes para churrasco, seguido de perto pelos aplicativos de entrega e pelas camisas oficiais e adereços temáticos. Mas o estudo também acende um alerta vermelho para a saúde financeira da população. Isso porque 41% dos consumidores pretendem fazer apostas em plataformas online durante a Copa do Mundo, mas mais de 60% de todos que planejam gastar no período já estão com parcelas atrasadas ou com o nome sujo. A preocupação dos especialistas é que grande parte desses endividados enxerga nos jogos de azar digitais uma oportunidade mágica para quitar dívidas pendentes, o que pode agravar o ciclo de inadimplência das famílias. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O preço dos legumes subiu com força em abril na CEAGESP, a Central de Abastecimento de São Paulo, que trabalha com mercadorias de todo o país. Na média, o avanço foi de 6,11%. Alguns itens, porém, ficaram bem mais caros. Destaque para a cenoura, cuja cotação subiu 40%, puxada pela oferta menor, principalmente de produto de boa qualidade, uma vez que as chuvas prejudicaram várias plantações. Quiabo, pepino comum e tomate cármen também estão entre os itens que subiram acima da média. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O desenvolvimento territorial vem ganhando espaço em diferentes regiões do país e já mobiliza milhares de lideranças locais em torno da criação de oportunidades para pequenos negócios. Atualmente, iniciativas apoiadas pelo SEBRAE reúnem centenas de municípios em projetos voltados à articulação regional, fortalecimento econômico e construção coletiva de estratégias de desenvolvimento. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional, Janaína Lopes, destaca que essa atuação já alcança escala nacional.
Olha, hoje o SEBRAE já atua em uma escala bastante significativa, envolvendo mais de 1.300 municípios, aproximadamente 5 mil lideranças mobilizadas, né, que fazem parte dessas governanças territoriais. E eu acredito que isso nos mostra duas coisas importantes. Assim, a primeira é que essa agenda já ganhou capilaridade nacional. Estamos em praticamente todos os estados da federação. E a segunda coisa, e o Brasil inteiro, ele tem se organizado cada vez mais em torno dessa ideia e dessa dimensão territorial.
Na prática, essa articulação tem aproximado empreendedores de diferentes cidades e criadas novas oportunidades de negócios. No Nordeste goiano, empresário do setor de turismo e presidente da Associação de Desenvolvimento Territorial da região, Bruno Queiroz, conta que a integração regional trouxe impactos diretos para a atividade dele.
Hoje eu faço negócio com parceiros em Alto Paraíso, eu tenho roteiros integrados de Mambaí com Alto Paraíso, ou quando eu indico parceiros e essas indicações elas também me rendem retorno financeiro. Acima de tudo, a gente tem um roteiro que foi pensado dentro desse programa, um roteiro integrado que une todas essas três regiões turísticas. E hoje esse roteiro é até comercializado por um dos principais players, aí, por uma das principais agências de ecoturismo do país.
As iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo SEBRAE buscam fortalecer lideranças locais, estimular a cooperação regional e ampliar oportunidades para pequenos negócios em diferentes regiões do país. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Curitiba é a capital com a melhor qualidade de vida do país e a melhor cidade do Paraná de acordo com o IPS, Índice de Progresso Social 2026, divulgado nesta quarta-feira. O ranking que avalia o bem-estar da população a partir de diversos indicadores mostra que 68% das cidades paranaenses, o equivalente a 271 das 399, alcançaram nota elevada, enquanto 31% tiveram um desempenho intermediário. Apenas 1% aparece como tendo notas baixas. Além da liderança entre as capitais, Curitiba se destaca como a quinta cidade do país como um todo com maior qualidade de vida, com nota 71. A partir de 60, o índice já é considerado alto. Dentre os 20 municípios brasileiros com os indicadores mais elevados, estão ainda Cornélio Procópio, no norte pioneiro, com a 8ª posição, e Maringá, no noroeste, no 14º lugar. Nenhuma cidade paranaense aparece entre as pontuações mais baixas. O IPS Brasil é o índice mais completo da realidade socioambiental de todos os 5.570 municípios do país e proporciona um panorama multidimensional e acessível sobre a performance de municípios e estados em atender às necessidades básicas dos cidadãos. Ele é composto por 57 indicadores sociais, ambientais e que medem resultados. Essas variáveis foram agregadas em um índice geral com nota de 0 a 100 e índices para três dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. Você pode conferir os dados completos do Paraná na Agência Estadual de Notícias através do site paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná alcançou a menor taxa de subregistro de nascimentos do Brasil, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. O levantamento foi realizado a partir do cruzamento entre as estatísticas do Registro Civil e os bancos de dados do Ministério da Saúde, como o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Com índice de apenas 0,12%, o Estado lidera o ranking nacional de regularização de registros de nascimento. Na sequência, aparecem Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O desempenho paranaense ajudou o Brasil a atingir a menor taxa da série histórica, iniciada em 2015, 0,95%. Naquele ano, o índice nacional era de quase 4%. O Paraná contabilizou 131.189 nascidos vivos em 2024. O percentual de 0,12% representa uma estimativa de 155 crianças que não tiveram o registro realizado dentro do prazo legal, estabelecido até março do ano seguinte ao nascimento. Os números também mostram que 332 municípios paranaenses não apresentaram qualquer estimativa de subregistro em 2024. Entre as cidades que registraram os maiores percentuais estão Arapuã, Cafeara, Santa Mônica, Bela Vista da Caroba e Flórida. Na capital, Curitiba registrou índice de 0,10% de subregistros de nascimento. Entre os municípios mais populosos do estado, os percentuais permaneceram baixos. É o caso de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e Guarapuava. O Paraná também apresentou redução contínua nos subregistros de mortes. Em 2024, o índice estadual caiu para 0,56%, o menor patamar da série recente. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A inclusão no SUS de um novo tratamento para quatro tipos de câncer está sendo discutida por meio de consultas públicas abertas pela Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Elas avaliam a ampliação do acesso a uma imunoterapia para pacientes com câncer de pulmão, esôfago, mama triplo negativo e colo do útero. Até o dia 8 de junho, toda a sociedade pode participar da discussão, como explica Rodrigo Cruz, diretor de Relações Institucionais da MSD Brasil.
O Ministério ele precisa dizer se aquele medicamento ou aquela tecnologia ela é desejável ao Sistema Único de Saúde. Então, existe uma legislação e eles avaliam a pertinência ou não da entrada dessas tecnologias segundo uma infinidade de critérios. Mas um dos critérios que ele leva em consideração é entender da população o que ela acha da entrada desse medicamento. Por isso que é muito importante que todos participem.
Os quatro tipos de câncer em análise nessas consultas representam uma parcela significativa da incidência e da mortalidade da doença no Brasil. O câncer de pulmão, por exemplo, é a principal causa de morte por câncer entre os homens. Já o câncer de colo do útero mata cerca de 20 mulheres por dia no país. Rodrigo Cruz explica como as imunoterapias diferem dos tratamentos tradicionais.
É diferente da quimioterapia e da radioterapia, onde a ideia é atacar a célula cancerígena e, em alguns casos, esse ataque não consegue distinguir células saudáveis das células e dos tumores cancerígenos, a imunoterapia, ela incentiva que o nosso próprio organismo reconheça as células cancerígenas como algo danoso. E isso faz com que o próprio organismo consiga combater única e exclusivamente as células cancerígenas.
Para participar, basta acessar o site da Conitec e buscar pelas consultas públicas números 37, 38, 39 e 40 de 2026. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Carolina Cassola e Bruno Moreira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Financiamento de veículos tem alta de 11,8% em abril em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento representa o melhor resultado para o mês desde 2008. Foram financiadas 634.587 unidades em abril deste ano. A maior parte das operações ficou concentrada na região sudeste, 42,2%. Na sequência, vem o sul, nordeste, centro-oeste e norte do país. De janeiro a abril, o total de veículos financiados chegou a 2 milhões e meio de unidades. A maioria motocicletas, com alta de 16%, seguidas de automóveis leves e veículos pesados. Os dados são de um levantamento da linha de negócios de dados da B3. Sobre automóveis leves, o crescimento foi de 13,3% na comparação anual, com destaque para veículos zero quilômetro. Entre veículos pesados, a alta é de 3,9%. O levantamento também aponta que houve queda no preço médio das transações depois de vários meses. Essa redução foi puxada principalmente pelos veículos usados, que ficaram em média 1,55% mais em conta em abril. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Pela primeira vez na história, o índice de crianças que nascem e ficam sem registro civil no Brasil caiu para menos de 1%. Dados divulgados pelo IBGE apontam que a taxa de subregistro de nascimentos atingiu o patamar inédito de 0,95% em 2024, consolidando uma trajetória de queda que vem desde 2015, quando o índice passava dos 4%. A melhora histórica aproxima o país da meta de cobertura universal estabelecida pela Organização das Nações Unidas. Apesar do avanço nacional, o levantamento do IBGE reforça que a falta de documentação ainda é uma realidade desigual no território brasileiro. Enquanto unidades da federação, como Paraná, São Paulo e Distrito Federal, apresentam índices praticamente zerados, a região norte e o nordeste continuam concentrando os maiores desafios. O estado de Roraima lidera a lista com mais de 13% de nascimentos não registrados, seguido por Amapá e Amazonas. O estudo mostra ainda que a vulnerabilidade social é um fator determinante, já que o problema é significativamente maior entre filhos de mães com menos de 15 anos de idade. Estar fora das estatísticas oficiais impede que o cidadão tenha acesso a direitos fundamentais, como atendimento em postos de saúde, matrículas escolares e programas sociais de transferência de renda. O IBGE também atualizou os dados sobre as notificações de óbitos no país. A taxa de subregistro de falecimentos caiu 3,40%, mantendo a tendência de queda, embora em um ritmo mais lento do que o de nascimentos. Nesse indicador, o Maranhão registra o cenário mais crítico, com quase um quarto dos óbitos sem a devida certidão. A maior preocupação das autoridades de saúde está na mortalidade infantil, já que mais de 10% das mortes de crianças menores de um ano ainda não são informadas oficialmente aos sistemas de controle. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Melhorar transparência e fiscalização é o objetivo do modelo de captação de recursos para as eleições de 2026, que vem ganhando força desde 2018. As chamadas vaquinhas virtuais já estão liberadas pelo Tribunal Superior Eleitoral desde o fim da semana passada. Financiamento coletivo foi incluído na legislação em 2017 e permite que empresas e aplicativos façam a intermediação das doações para candidatos. As plataformas precisam estar devidamente inscritas no TSE para participar. Na opinião do cientista político e jurista Henrique Carlos Natalino, a intensificação desta modalidade aumenta o controle por parte das autoridades.
Um avanço importante no sentido de centralização dessas doações em entidades que estão cadastradas dentro do sistema do TSE, o que obriga a identificar de forma mais transparente quem é o doador com a emissão de recibos eleitorais, traz, sem dúvida nenhuma, maior accountability, maior transparência. E eu creio que isso também é um passo importante no sentido de democratizar o financiamento, que antes estava restrito apenas a empresas e permite, portanto, que os candidatos com maior engajamento digital estejam mais aptos a usar essas estruturas para fortalecer os seus mecanismos de arrecadação.
O especialista esclarece que a medida vai facilitar também a fiscalização sobre o uso de recursos.
Facilitam o rastreamento, porque a tecnologia permite hoje cruzar de forma automática os dados que são disponibilizados de forma virtual, de forma digital, em velocidade muito rápida. Então, se um empresário doa um valor incompatível com a sua declaração de renda do ano anterior, o sistema emite alertas e isso permite que os órgãos fiscalizadores automaticamente possam agir. Então, Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e também no Ministério da Fazenda, por meio do antigo COAF, né, a Unidade de Inteligência Financeira hoje, e a Receita Federal.
Lembrando que as doações de empresas são proibidas no Brasil desde 2015 e que os aplicativos têm como regra colher o CPF de quem está realizando o repasse financeiro. De acordo com a Justiça Eleitoral, em 2024, nas eleições municipais, a modalidade arrecadou cerca de 7 milhões de reais em campanhas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
As exportações brasileiras de carne de boi aumentaram com força em abril. Foram 252 mil toneladas, o maior volume já registrado nessa época do ano, indicam dados do governo. A maior parte seguiu para a China. Nos próximos meses, porém, o cenário pode mudar, uma vez que os chineses criaram limites para a compra de mercadoria brasileira, o que pode reduzir os embarques de carne. Aqui no país, o preço do boi gordo entrou numa tendência de queda, com a arroba vendida pouco acima dos R$ 340,00, no indicador CPEA Esalq. O frango é mais um dos produtos do agronegócio brasileiro com vendas para o exterior em alta. Nos quatro primeiros meses do ano, foram 1.940.000 toneladas, um recorde para o período. A demanda aquecida, inclusive de compradores estrangeiros, somada a uma oferta que não é das maiores, provoca aumento de preços. Dados do CPEA indicam que o quilo do frango congelado ou resfriado ficou cerca de 6% mais caro nos últimos dias no atacado, vendido na casa de R$ 7,60. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Criar estratégias para desenvolver uma região é apenas parte do processo. O maior desafio começa depois. Transformar planejamento em ação e garantir que os projetos continuem funcionando ao longo do tempo. Em diferentes regiões do país, iniciativas apoiadas pelo SEBRAE vêm trabalhando para fortalecer lideranças locais e manter agendas coletivas de desenvolvimento, mesmo diante de mudanças políticas e econômicas. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional, Janaína Lopes, explica que o desenvolvimento territorial depende da construção contínua dessas estratégias.
O desenvolvimento territorial não é um lugar onde a gente chega, e muito menos um lugar onde a gente chega e descansa, porque o desenvolvimento territorial é um processo mesmo. Então, a gente pode dizer que desenvolvimento territorial é o caminho que um território constrói coletivamente, e aí quando eu falo território, as pessoas desse território constroem coletivamente para melhorar a vida de quem vive ali, para alcançar os futuros desejáveis, digamos assim.
Na prática, esse processo já vem impactando cadeias produtivas e aproximando empreendedores em diferentes regiões. Em Arujá, no interior paulista, a articulação entre os produtores de flores ajudou a tirar do papel um projeto coletivo voltado ao fortalecimento da economia local. A gestora da Tamada Plug Plant, Naomi Tamada, conta que a iniciativa nasceu a partir da integração entre diferentes setores da cadeia produtiva.
Por ser uma cadeia produtiva local, isso possibilitou a união, a troca de informação entre os elos da cadeia, estreitar esse relacionamento para entender as dores e as oportunidades de cada elo já nos ajudou bastante a enxergar a cadeia como um todo e aonde que a gente pode trabalhar para melhorar a cadeia produtiva de flores.
As iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo SEBRAE buscam fortalecer a cooperação entre lideranças locais estimular soluções construídas coletivamente e ampliar oportunidades para pequenos negócios em diferentes regiões do país. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil apresentou na Organização Mundial da Saúde, na Suíça, uma proposta inédita para restringir a venda e a publicidade de alimentos ultraprocessados em todo o mundo. A iniciativa foi explicada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante a Assembleia Mundial da Saúde, e tem como principal objetivo preservar crianças e adolescentes do acesso a esse tipo de produto e incentivar a alimentação saudável. Padilha alertou que o avanço do consumo de alimentos ultraprocessados está diretamente ligado ao aumento de doenças.
Teve uma apresentação muito importante da professora Patrícia Jaime, que é da Faculdade de Saúde Pública da USP, que faz parte de um grupo que envolve a Lancet, uma revista muito conceituada, científica, que trouxe evidências científicas muito fortes agora já da associação dos ultraprocessados com diabetes, hipertensão, cânceres intestinais, também com a destruição dos hábitos de produção, sufocando a agricultura familiar.
O Ministério da Saúde busca o apoio de outros países para que o assunto avance na Organização Mundial da Saúde. A expectativa é que o texto possa ser votado já em 2027. Alexandre Padilha destacou que o Brasil é reconhecido internacionalmente por políticas bem-sucedidas na área nutricional.
Nós somos o primeiro país a criar um guia nacional de orientação à população brasileira parte nutricional, usando inclusive uma evidência científica criada por um professor brasileiro que virou uma classificação internacional chamada NOVA, que cria essa categoria de ultraprocessados, minimamente processados, produtos in natura, porque isso facilita a organização da política pública, a própria identificação, né?
Além da proposta sobre ultraprocessados, Alexandre Padilha também destacou outros avanços do Brasil. Entre eles, o aumento da cobertura vacinal, recordes em cirurgias eletivas, a ampliação da atenção primária e a criação de uma rede pública de prevenção e tratamento do câncer. A Assembleia Mundial da Saúde é o principal fórum de decisões da OMS e reúne delegações de mais de 190 países em Genebra, na Suíça, ao longo desta semana. O ministro da Saúde e a delegação brasileira seguem até esta quinta-feira no país europeu. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O avanço da violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente digital voltou ao centro das discussões nacionais durante a campanha Maio Laranja. O tema ganha ainda mais destaque neste ano com a realização em Brasília do 3º Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e com a revisão do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram que o Brasil já registrou mais de 13 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2026. O Paraná aparece entre os estados com o maior número de casos. Especialistas alertam que a subnotificação ainda é um dos principais desafios, especialmente quando os crimes acontecem pela internet. A analista de projetos do Centro Marista de Defesa da Infância, Cecília Landarim, avalia que o crescimento dessa violência no ambiente digital exige a atualização das políticas públicas e fortalecimento das redes de proteção.
A violência sexual, ela é multifacetada, então você nunca vai olhar numa direção, você precisa de esforços coordenados para enfrentá-la, justamente porque a gente precisa atuar de forma coordenada em várias dimensões, e não adianta que essa lógica que a gente atua seja só reparatória, ela precisa ser também preventiva. Quando a gente diz que tem 7 registros de boletim de ocorrência de estupros de crianças e adolescentes por hora registrados no Anuário de Segurança Pública, a gente está falando que esta é uma situação que é prevista. Se esta violência ocorre no ambiente familiar e a gente tem uma relação com a criança que é de silenciamento, que é de submissão, onde ela não pode colocar limite sobre o próprio corpo, no caso de uma agressão física, por exemplo, que ainda é atravessada também por uma questão moral, por uma questão religiosa, em que a gente ensina que tudo que é relacionado ao desenvolvimento da sexualidade ou biológico dela é imoral, é feio, e aí a criança não consegue ter o discernimento de entender o que realmente é proibido e o que faz parte do desenvolvimento natural do corpo dela. Isso facilita o caminho para a aproximação de uma pessoa que vai cometer o abuso sexual. O outro desafio que a gente tem nessa proteção é que, apesar da Lei 13.431 de 2017, a gente que institui um sistema de garantia de direitos que tem que atuar de forma integrada para proteger a criança, a gente ainda tem um sistema e uma lógica de atuação muito fragmentada, porque submete a criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência a procedimentos repetitivos ou desnecessários, o que a gente chama de revitimização, e não consegue traçar estratégias conjuntas para aquele conjunto de organismos, né, de organizações, de instituições que atende aquela família, para fortalecer a função protetiva daquela família e também para enfrentar a violência que existe naquele contexto. A outra questão, e muito relacionada a essa questão da internet, é que a gente vive um momento de transformação digital, né? Então, a gente tem aí uma defasagem normativa, operacional para responder essa transformação digital que acontece em ritmo extremamente acelerado. Tem um desafio de atualização das políticas públicas frente às dinâmicas desse risco.
Segundo o levantamento do Unicef, quase 20% dos adolescentes brasileiros entre 12 e 17 anos afirmam já ter sofrido algum tipo de exploração ou abuso sexual facilitado pela tecnologia, número muito superior ao registrado oficialmente nas denúncias. Quando se fala em violência sexual contra crianças e adolescentes, existe um problema histórico de subnotificação. No ambiente digital, isso parece ainda mais difícil de se identificar.
Sempre que a gente fala em dados, né, de comunicações oficiais de violência contra crianças e adolescentes, a gente precisa pensar assim, seja violência sexual ou não, em subnotificação, porque existem alguns desafios, como o fato da violência contra a criança ser naturalizada, o fato de que a violência contra crianças e adolescentes, né, ela é estrutural, que as crianças não conseguem nomear a violência, que elas têm medo ou dependência do agressor, né, que via de regra é um familiar ou um conhecido, e que os próprios dados apontam pra gente que só 1 em cada 10 denúncias vem da própria vítima. Então, a gente precisa pensar, assim, em subnotificação, mas a gente precisa pensar também em outras coisas, né? Como o fato de que o aumento dos dados não necessariamente significa o aumento das situações de violência. Que muitas vezes isso significa apenas que a população está percebendo mais e denunciando, né? Comunicando mais.
Cecília Landarim também destaca a importância de iniciativas de prevenção e orientação, como a campanha Defenda-se, criada pelo Centro Marista de Defesa da Infância, que disponibiliza conteúdos educativos gratuitos para crianças, famílias e educadores sobre proteção e segurança digital. As produções da campanha podem ser acessadas gratuitamente pelo site oficial defenda-se.com. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública, promoveu na manhã desta segunda-feira uma reunião com representantes de sindicatos e associações de taxistas e motoristas de aplicativos para ouvir as demandas sobre a atuação de motoristas irregulares em aeroportos e rodoviárias e discutir soluções para a segurança da atividade da categoria profissional e dos usuários. Com a participação de membros dos comandos da Polícia Militar do Paraná e da Polícia Civil do Paraná, o encontro definiu a criação de um grupo de trabalho para intensificar a fiscalização nos pontos relatados pela categoria onde operam os motoristas irregulares não cadastrados em aplicativos ou incluídos no serviço de táxi. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Saulo Sanson, ações de fiscalização irão inibir a ação dos motoristas clandestinos destinos. Ele destacou que os motoristas regulares participarão do grupo de trabalho, ajudando a nortear os trabalhos para coibir o crime em aeroportos e rodoviárias.
É um problema que ocorre em diversas cidades, o transporte clandestino tem afetado isso em diversos locais. Nós criamos então uma reunião de trabalho, um grupo de trabalho, e já identificando essa problemática e já apontamos algumas ações pontuais. Então nós vamos fazer umas AIFOS, né, que são ações integradas de fiscalização urbana. A Polícia Militar vai estar liderando esse processo juntamente com outros órgãos, né, e vamos atuar isso nessa semana, e na próxima semana já vamos ter um encaminhamento já formal disso para que possamos ter uma operação permanente no Paraná inteiro.
Participaram da reunião o assessor da Governadoria do Governo do Estado, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, o coordenador do Conselho de Operações Integrada de Segurança Pública da SESP, Coronel Sérgio Augusto Ramos, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Jefferson Silva, o assessor da Polícia Civil na SESP, delegado Ítalo Biancardi, e representantes das Forças de Segurança dos municípios. Também estiveram presentes representantes do PROCON Paraná, do DETRAN Paraná, da Polícia Federal, das Prefeituras de Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais e de sindicatos de taxistas da capital e do interior. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo do Paraná inaugurou nesta quarta-feira em Pato Branco o Museu Satélite do Museu Paranaense, uma nova unidade vinculada ao mais antigo museu do estado. A abertura marca mais um avanço da política pública de museus satélites, iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, que está criando uma rede permanente de museus estaduais em diferentes regiões paranaenses. Com a inauguração, a população do Sudoeste passa a contar com acesso contínuo a exposições, a ações culturais e também a parte do acervo histórico do Museu Paranaense, sem precisar se deslocar até Curitiba. O novo espaço recebe a mostra A Riqueza de um Patrimônio em Movimento por Dentro da Vida e da coleção Vladimir Kozak, que já está aberta para visitação gratuita. A exposição apresenta fotografias, filmes, câmeras fotográficas e adornos indígenas, reunidos pelo pesquisador, cineasta e etnógrafo Vladimir Kozak entre as décadas de 1940 e 50. O recorte propõe um mergulho na diversidade cultural e nos registros históricos produzidos pelo pesquisador ao longo das expedições dele pelo Paraná e por outras regiões do Brasil. A secretária da Cultura, Luciana Casagrande, destacou que a iniciativa consolida uma nova etapa da política de descentralização cultural desenvolvida pelo Estado nos últimos anos.
Quando o governador Ratinho Júnior assumiu a gestão em 2019, nós tínhamos zero equipamentos culturais fora de Curitiba. É um momento muito importante, entre nossos museus estarão ao lado de um grande anúncio que já fizemos recentemente, que é o Museu Pompidou Paraná. Então é o ecossistema da cultura todo fortalecido e vibrante no estado como um todo.
A ação não atinge apenas a cidade que recebe o Museu Satélite, mas toda a região. Essas unidades consolidam uma nova etapa da política de descentralização cultural do Paraná. Nos últimos anos, a pasta da cultura já vinha ampliando a presença dos equipamentos culturais estaduais fora da capital, com iniciativas como a unidade do Museu Oscar Niemeyer, em Cascavel, e o projeto Mon Sem Paredes no Parque Estadual de Vila Velha. Agora, pela primeira vez, o Estado estrutura uma rede ampla de museus estaduais em diferentes regiões, com uma programação contínua, além de ações educativas e circulação regular de acervos. Além de Pato Branco, o programa prevê unidades em Londrina, Cascavel, Maringá, em Guarapuava, em Tunas do Paraná, além de Paranaguá e Ponta Grossa, todas vinculadas ao Museu Paranaense, ao Museu de Arte Contemporânea, ao Museu da Imagem e do Som e também ao Museu Casa Alfredo Andersen. Todas as inaugurações vão acontecer ainda neste primeiro semestre. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Unespar publicou um edital de licitação de 10 milhões de reais para restauro e reforma da primeira sede da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, EMBAP, atual campus de Curitiba 1. Os recursos são oriundos do Fundo Paraná, por meio de termo de execução descentralizada. Os recursos abarcam a revitalização, restauro e reforma do conjunto arquitetônico da antiga EMBAP, localizado na rua Emiliano Perneta, número 179, em Curitiba. A iniciativa visa transformar o local em um centro cultural e espaço integrado, destinado ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura, inovação e tecnologia. Trata-se de um prédio de arquitetura eclética construído na década de 1920, sendo reconhecido como um imóvel de interesse de preservação em 1977, pelo Plano de Preservação do Acervo Cultural da Região Metropolitana PEPAC-RMC. O imóvel encontra-se fechado desde 2011. Para mais informações, acesse paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Ampliar o acesso ao tratamento do câncer de forma multidisciplinar e com tecnologia avançada e priorizar a humanização da jornada do paciente e a redução do tempo de resposta. É com esse intuito que a Unimed do Brasil acaba de anunciar uma parceria com a Rede Américas, segunda maior rede de hospitais privados do país, para ampliar a oferta de tratamento oncológico aos beneficiários da Unimed FERJ no Rio de Janeiro. O acordo dá acesso às unidades ambulatoriais oncológicas da Oncologia Américas e aos centros de procedimentos localizados no Centro Médico da Gávea e no Hospital Nossa Senhora do Carmo. Com a nova parceria, os pacientes terão atendimento na linha ambulatorial em oncologia, consultas, quimioterapia e radioterapia, além de infusões oncológicas e não oncológicas, assim como medicamentos orais para tratamento do câncer e também de outras doenças. A iniciativa reforça o compromisso da Unimed Brasil FERJ com a qualidade do atendimento aos seus beneficiários e amplia as opções de tratamento disponíveis em pontos estratégicos da cidade. Para mais informações, acesse o aplicativo Unimed e o canal do beneficiário. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uma mensagem no celular, uma vaga tentadora, salário alto, contratação rápida e a sensação de que a oportunidade apareceu na hora certa. Para muita gente em busca de recolocação profissional, parece o começo de uma nova fase, mas em alguns casos é justamente aí que começa o golpe. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, fez um alerta sobre o avanço das fraudes conhecidas como golpe do falso emprego, em que criminosos se passam por recrutadores e falsas agências para roubar dinheiro e dados pessoais das vítimas. Os contatos costumam acontecer por WhatsApp, e-mail ou redes sociais. Depois da falsa oferta, começam as armadilhas, cobrança de cursos rápidos, pedidos de pagamento para exames admissionais e solicitação de dados bancários e documentos pessoais. O diretor de Serviços e Segurança da FEBRABAN, Rafael Miele, explica quais cuidados podem ajudar a evitar esse tipo de golpe.
Fique atento a promessas fáceis demais, com altos salários e processos seletivos simplificados. Sempre pesquise a empresa nos canais oficiais. Nunca pague taxas antecipadas para participar de processos seletivos e evite enviar documentos ou assinaturas digitais sem ter certeza de que a vaga é legítima. Lembre-se, informação e atenção são sempre as melhores formas de se proteger.
A federação também orienta que os candidatos desconfiem de contatos recebidos sem que tenham se inscrito para a vaga. Outro ponto de atenção é verificar se o perfil do recrutador possui conexões reais e se o endereço de e-mail utilizado pertence de fato à empresa anunciada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Governo estabelece novas medidas para a proteção das mulheres. Um decreto disciplina os deveres das plataformas digitais em relação a crimes de violência na internet e cria mecanismos para combater a violência online. Além disso, foram sancionadas leis que ampliam a proteção das mulheres. Uma delas é o Cadastro Nacional de Agressores. Pessoas condenadas por violência contra as mulheres vão integrar uma lista que poderá ser acessada por forças de segurança de todo o país. O cadastro vai reunir dados como o nome do agressor, documentos pessoais, foto, impressões digitais e endereço. Essas informações ficarão disponíveis até o cumprimento da pena pelo criminoso ou por 3 anos, se a pena for inferior a esse período. Entre os crimes estão feminicídio, estupro, lesão corporal e violência psicológica, por exemplo. Outra legislação sancionada altera a Lei Maria da Penha e aumenta as hipóteses que podem justificar o afastamento imediato do agressor do lar. Também foi alterada a Lei de Execução Penal, que expande a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente quando o agressor ameaça ou volta a cometer o crime mesmo depois de preso ou condenado. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Começou a fase de renegociação de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, com descontos que podem chegar a 99% do valor total devido. O programa Desenrola FIES é voltado para estudantes que firmaram contratos até o ano de 2017 e que já estavam na fase de pagamento das parcelas em maio deste ano. O benefício varia de acordo com o tempo de atraso e o perfil socioeconômico do aluno. Estudantes inscritos no CadÚnico, com dívidas vencidas há mais de um ano, por exemplo, podem obter descontos de até 92%, enquanto aqueles com atrasos superiores a 5 anos podem chegar ao teto de 99% de abatimento. Para quem não faz parte do CadÚnico, o desconto para quitação é de no máximo 77%. Mas mesmo quem está com os pagamentos em dia ou tem atrasos curtos de até 90 dias, pode aproveitar a oportunidade para quitar o saldo devedor com 12% de desconto. O governo federal estima que mais de 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas pela medida, que segue com adesões abertas até o dia 31 de dezembro deste ano. Para regularizar a situação e limpar o nome, o estudante não precisa sair de casa. Todo o processo é feito de forma digital pelos aplicativos ou portais da Caixa ou do Banco do Brasil, dependendo de onde o contrato foi assinado. Após o pagamento da entrada ou da parcela única, a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes acontece de forma automática. Em caso de dúvidas, os canais oficiais de atendimento dos bancos estão disponíveis por telefone e internet para orientar os beneficiários. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Procuradoria-Geral da República ainda vai avaliar a proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro. As negociações vão continuar mesmo após a Polícia Federal rejeitar a colaboração do ex-banqueiro por entender que não trazia novidades. A PGR é titular da ação penal, ou seja, tem a responsabilidade de oferecer denúncia contra investigados suspeitos com autonomia sobre o caso. De acordo com a reportagem da CNN, os procuradores ainda não se decidiram sobre se avançam ou não com a delação. A matéria traz que 3 pontos têm sido essenciais no processo de negociação. Primeiro, são os valores a serem ressarcidos por Vorcaro, que é algo em torno de 50 bilhões de reais. Outra situação é o cumprimento da pena. A defesa do ex-banqueiro propõe que ele fique em prisão domiciliar, pelo menos até o julgamento. E, por fim, o alcance político da colaboração, que é o que tem mais ganhado aí destaque. Daniel Vorcaro foi preso no dia 4 de março pela segunda vez, após uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições que integram o sistema financeiro nacional. Ele é investigado por crimes de gestão fraudulenta e organização criminosa. Agência Rádio Web da redação, Norberto Notari.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora. Difusora FM 101.9. Boletins ao meio-dia e às 5 da tarde.
Difusora. Está com vontade de saborear os mais requintados pratos da cozinha italiana e não quer sair de casa? Peça pelo delivery Porta Romana 3335-1530. Se você já tem uma data para reunir amigos e familiares, o lugar ideal é no Porta Romana Santa Felicidade. Porta Romana Eventos, fone 3335-1530.
Você está na Difusora 4 e 4.
ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba, a sua parceira musical. Difusora.
not home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, here's the other side.
E 4 horas de boa música. Difusora.
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais escura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Entrando sem querer na tua vida, eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder minhas verdades, você conhece o meu sorriso, meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim.
assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro.